Olá, eu sou Renata Carnevale, médica intensivista e atual diretora científica da Sotierge. Estou aqui em mais um episódio do Papo Crítico. Estamos caminhando já com muitos episódios já feitos e gravados. Essa iniciativa da Sotierge de procurar especialistas para trazer temas polêmicos, temas atuais, temas difíceis dentro da terapia intensiva. E hoje, seguindo essa linha, eu vou conversar com o Luiz Felipe. O Luiz Felipe, ele é médico infectologista, coordenador da CCIH do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. Ele é consultor de infecções em transplantes nas equipes de transplante pulmonar e cardíaco da Rede D'Or São Luís e do transplante hepático do Hospital Adventista Silvestre e do Hospital São Francisco. A ideia da conversa de hoje veio da gente falar um pouco sobre a relevância do rastreamento das colonizações, por que que a gente faz isso e como a gente pode usar isso melhor dentro da terapia intensiva. Acho que vai ser um papo super interessante, estou ansiosa. Seja bem-vindo, Luiz Felipe.
Obrigado, Renata. Um prazer. Espero que eu consiga atingir aquilo que você está imaginando.
Com certeza, vamos embora. Olha só, eu vou começar então buscando assim entender mesmo para a gente começar do básico. A gente sabe que muitos hospitais hoje em dia fazem rastreamento usuais e dos pacientes, alguns até semanais, e a gente computa esses resultados, né? São muitos. Qual é a importância disso? Por que que a gente faz isso? Por que que a gente precisa discutir sobre isso?
Beleza. Então, assim, a gente entende dentro da dinâmica de prevenção de infecção hospitalar, da infectologia hospitalar, que esse controle de disseminação de bactéria multirresistente tem como um dos braços fundamentais a realização desses exames de rastreamento, o rastreamento ativo de colonizações por bactéria multirresistente. Ela permite a introdução de novos patógenos no hospital, que a gente habitualmente não estava habituado a lidar, permite monitorar a epidemiologia daqueles micro-organismos multirresistentes que a gente já conhecidamente lida, já está habituado a lidar, e também para mensurar eventuais intervenções que estejam sendo feitas para tentar controlar esses micro-organismos multirresistentes. Então, é um dos braços, assim, a gente não consegue dizer qual é a importância isolada dessa medida, porque geralmente a gente está avaliando ela junto com várias outras medidas para controle de disseminação de multirresistente. Mas eu acho que para a gente conseguir enxergar o que está acontecendo, ela é uma das medidas essenciais. Se a gente for comparar, por exemplo, com a vigilância desses multirresistentes só por cultura de material clínico, né, só por aquelas culturas solicitadas pelas equipes médicas, a gente entende que existe uma sensibilidade muito maior. Se a gente for esperar o problema aparecer no material clínico, provavelmente a gente já está muito atrasado, aquele multirresistente já está se disseminando de uma forma pouco controlada, né? Acaba que a infecção propriamente dita é a ponta do iceberg nessa dinâmica do multirresistente dentro das unidades de saúde, principalmente das unidades de terapia intensiva. O racional envolvido nessa história é que as infecções por bactéria multirresistente, na grande maioria das vezes, são precedidas de colonização. Então, a gente consegue identificar os pacientes de maior risco e também traçar um pouco essa dinâmica da epidemiologia dos multirresistentes dentro do nosso serviço de saúde.
Tá
Como eu
bom.
tinha comentado antes, assim, não, a gente não vai conseguir avaliar essa medida isoladamente, a eficácia dela, e ela também nunca vai ser eficaz se for feita isoladamente. A gente precisa trazer
Claro.
ela, obviamente, enfim, junto com todas aquelas medidas reconhecidamente eficazes para controlar a disseminação das bactérias multirresistentes, né?
E só para a gente entender, assim, para todo mundo estar no mesmo ritmo, a orientação é colher dentro de terapia intensiva, né? Semanalmente de todos os pacientes.
Então, isso é um pouco controverso. A gente não tem, assim, evidência forte mostrando que tem que ser semanal. Isso é a prática mais repetida, o que a maior parte dos serviços de controle de infecção preconiza. A gente, pelo menos, traçar um perfil inicial desse paciente nas admissões, seja ele exposto a outras unidades de saúde ou a outras unidades dentro de um mesmo hospital, né, para que a gente conheça de verdade ali a epidemiologia dentro da unidade propriamente dita em que a gente está atuando. E aí a repetição semanal, ela deve ser feita, assim, a gente de maneira geral acaba propondo isso, não é uma verdade absoluta, é importante a gente conhecer os dados do nosso próprio serviço. A gente defende isso, é uma coisa até que é muito da minha vivência prática aqui da FRJ. A gente tem enfermeiras excelentes que fazem esse trabalho de uma forma muito eficaz aqui dentro do nosso serviço de controle de infecção para fazer justamente esse rastreamento de uma forma inteligente, né? Não é tudo para todo mundo toda semana. Se eu estou numa unidade que ela é livre de um determinado multirresistente, não tem sentido eu ficar repetindo esse rastreamento específico desse multirresistente toda semana. Se um paciente já é sabidamente colonizado por um determinado multirresistente, eu não vou ficar coletando esse mesmo rastreamento toda semana. Isso vai acabar gerando
Tem um custo também,
trabalho e
né?
custo, exatamente. Trabalho para quem coleta, trabalho dentro do laboratório, enfim, tem o custo todo envolvido. Então, eu acho que a gente precisa realmente traçar estratégias para que esse rastreamento seja feito de forma inteligente, eficaz, para realmente usá-lo da melhor forma possível, né?
Perfeito. E vamos dizer que a gente fez, a gente detectou um multirresistente, seja ele um gram-negativo ou um gram-positivo. Qual seria o próximo passo? O que que a gente tem que fazer com esse resultado?
Primeiro, assim, acho que a gente precisa contextualizar, e é sempre fundamental para quem está falando de infectologia hospitalar, que a gente vai fazer esse rastreamento, tentar fazer esse bloqueio de transmissão dentro de uma dinâmica de várias medidas empregadas conjuntamente, né? Então, antes mesmo da gente pensar nas medidas indicadas diretamente para o paciente sabidamente colonizado, a gente precisa falar que, assim como a gente foi aprendendo ao longo do tempo com uma série de outras situações, a gente tem que tratar todo paciente como possivelmente colonizado, né? Então, as boas práticas valem para todos os pacientes que estão hospitalizados. Isso envolve a melhor adesão possível para a higienização das mãos, boa estrutura física, idealmente quartos individuais, disponibilidade de bons insumos e em quantidade suficiente para a gente conseguir fazer essa boa adesão à higienização das mãos. Enfim, as questões administrativas envolvidas, dimensionamento de equipes adequado para trabalhar e conseguir, de fato, prestar uma boa assistência e prevenir essas transmissões, ter uma boa higienização do ambiente hospitalar, fazer uso racional de antimicrobiano para tentar minimizar esse impacto. Então, está tudo dentro de um grande pacote de medidas para tentar minimizar. Mas, a partir do momento que a gente identificou essa colonização, a gente vai tentar lidar com esse paciente de uma forma um pouquinho especial, vamos dizer assim. E além dessas medidas que têm que ser feitas para todo mundo com o máximo de eficácia possível, de adesão possível, a gente precisa tentar traçar umas medidas adicionais, entendendo que o comportamento do ser humano acaba sendo falho. A gente costuma repetir bastante dentro do controle de infecção que, se todo mundo fizesse a precaução padrão perfeitamente, tivesse 100% de adesão à higienização das mãos, a gente provavelmente não precisaria de precaução por contato, pelo menos para a bactéria multirresistente. Então, isso já, de certa maneira, está considerando a falha do comportamento e essa baixa adesão a muitas das medidas que são fundamentais, né? A gente vê estudos de adesão à higienização das mãos que mostram que a adesão aos 5 momentos, aí são, em alguns cenários, gira em torno de 20, 30%. Então, a gente precisa tentar lidar com esses pacientes colonizados de uma forma um pouquinho especial. Isso aí poderia envolver quarto individual, poderia envolver a precaução por contato, que acho que a gente vai falar um pouquinho dela mais especificamente. Poderia até ser usado, por exemplo, coorte geográfica, pacientes colonizados com o mesmo multirresistente ocupar uma determinada área física do hospital.
Ficarem todos juntos numa unidade, por exemplo.
Isso em quarto individual, até eventualmente enfermaria. Idealmente, dentro de um quarto individual, numa área específica que tenha, além dessa área específica, ter uma coorte de profissionais atuando, para a gente tentar minimizar essa transmissão cruzada. Então, são medidas escalonadas que podem ser empregadas de acordo com o tipo de problema com o qual a gente está lidando. Uma dessas medidas, fundamental, mas em alguns cenários um pouco controversa e que precisa realmente ser bem utilizada, é a precaução por contato, né? Essa, enfim, todo mundo conhece, quem frequenta o hospital está habituado com a história da luva e do capote. Luva não
Sim.
substitui a higienização das mãos, é importante a gente falar isso, né? E muitas vezes a gente vê os comportamentos dos profissionais de saúde quando estão usando luva, parece que aquela luva está protegendo disseminação de tudo, e na realidade ele está encostando em tudo quanto é
E quando usa
superfície, comendo
duas,
luva.
aí tira de cima, né?
Nossa, a gente viu isso tanto durante a pandemia de Covid, né? Casca de
Ai, ai.
cebola, né? A gente vai, camada ali, 10 luvas, vai tirando uma por cima da outra. Enfim, a ideia realmente é, para cada momento que a gente for se paramentar para uma precaução por contato, tem uma higienização das mãos antes, ao final do cuidado do paciente, tem uma higienização das mãos depois. Mas essa precaução por contato em si é uma medida adicional importante. A gente não consegue quantificar claramente qual é a importância dela, porque, justamente como eu já falei outras vezes, ela está sempre somada a outras medidas, então a gente isolar isso é difícil. Tem até agora um ensaio clínico que o NIH está patrocinando, que está avaliando educação continuada e precaução padrão versus precaução por contato para disseminação de VRE e MRSA. Estou curioso para saber o que a gente vai encontrar nesse ensaio, porque
O que vai
realmente.
vir, né?
Exatamente. Ainda mais em ensaio clínico, que provavelmente a gente vai ter melhor adesão do que mundo real, né? As precauções padrão. Então, enfim, vamos ver como é que isso vai acontecer. Em termos da precaução por contato em si, eu acho que vale também comentar que a gente precisa escolher nossas batalhas. Não adianta se eu tenho disseminação de ERC, se eu tenho disseminação de acineto dentro do meu CTI, eu não vou indicar precaução por contato para SBL. Eu preciso efetivamente escolher minhas batalhas e tentar indicar essa precaução por contato para uma proporção razoável de pacientes. A gente conhece, tem outras publicações tratando disso, mas tem um estudo muito interessante que é muito citado, de 2014, que foi publicado na Infection Control and Hospital Epidemiology, que avaliou numa coorte prospectiva de 11 hospitais de ensino. O impacto da proporção dos pacientes em precaução por contato sobre a adesão à higienização das mãos e a adesão da forma correta de utilizar a precaução por contato. E o que foi observado, e que é muito interessante, que eu acho que a gente precisa levar para a nossa prática, quando a gente tem mais do que 40% dos pacientes em precaução por contato, quando a prevalência de pacientes em precaução por contato supera 40%, existe uma queda quase que exponencial da adesão a higienização das mãos e do uso adequado da precaução por contato. Então, botar todo mundo em precaução por contato nem sempre vai ser melhor do que, na
Causa um
realidade.
esgotamento, né?
E banaliza um pouco a medida, eu acho. Então, acho que a
Entendi.
gente precisa realmente priorizar os multi-R que a gente não quer disseminar de jeito nenhum e tentar fazer educação
Entendi.
continuada e reforçar sempre as boas práticas da precaução padrão mesmo, que tem que ser aplicadas para todos os pacientes.
E é o que precisa repetir sempre, né? Porque a gente está ali numa boa adesão e aí passa um, dois, três meses e aí cai, a gente precisa
Exatamente.
reforçar. É bem repetitivo, né?
Sempre escadinha, né? E no final das contas, quando a gente está falando de prevenção de tudo dentro do contexto da terapia intensiva, a gente precisa de trabalho continuado. Conseguir um benefício inicial, a gente consegue, é difícil manter, né? Então, a gente vê que é tudo aquele gráfico bem serrilhado, sobe e desce, melhora um pouquinho o IPSS, a gente faz bastante trabalho de prevenção, trabalhos bundles e tudo mais. Daqui a pouco a equipe já tá relaxada, está feliz com um bom resultado e não mantém aquele avanço, né? Então, é algo que a gente precisa realmente trabalhar o tempo todo.
Eu acho que isso é importante, né? Essa repetição, e a gente vê muito isso. Bom, um dos grandes motivos também que a gente levantou essa discussão e essa conversa, a gente falou antes, eu achei super interessante, foi até uma curiosidade minha e um pouco dificuldade de aplicar isso no dia a dia, que é, claro que a importância da gente se preocupar com a não disseminação desses multirresistentes, eu acho que é bem clara, como você falou, tem vários estudos, tem várias medidas, elas não são isoladas. Mas eu queria ir um pouquinho além. Esses pacientes de terapia intensiva, eles acabam fazendo grande uso de antibiótico, né? Assim, esse eu acho que dá um outro podcast inteiro, né? O uso de antibiótico
Com
da
certeza.
terapia intensiva. Assim, antibiótico empírico, como a gente faz, como a gente não faz. A gente sabe que é essencial conhecer a microbiota do nosso hospital. Muitos hospitais têm uma indicação, né? Se a pneumonia nosocomial, o antibiótico é um. Se é associado à ventilação mecânica, o antibiótico é outro. Como é que a gente lida? Mas a gente precisa, quando vai tratar, por exemplo, uma pneumonia associada à ventilação mecânica, uma traqueobronquite associada à ventilação mecânica, a gente precisa contemplar um germe que foi isolado num swab retal, por exemplo, esse multirresistente, ele precisa ser tratado também?
Perfeito. Acho que para responder essa pergunta, a gente pode situar um pouco da acurácia e da capacidade de discriminação desses resultados do exame de rastreamento para a gente tomar a decisão clínica. Eu acho que a
Tá
melhor
bom.
forma da gente pensar nisso tem os dois lados, na realidade. A gente pensar no risco dessa infecção para o paciente sabidamente colonizado e também para a gente pensar o que que o swab negativo para aquele determinado multirresistente nos traz de informação quanto à necessidade ou não de contemplar aquele micro-organismo que está negativo na pesquisa pelo swab no esquema empírico de uma infecção grave dentro da terapia intensiva. Então, a gente sabe que uma proporção, não vou dizer exatamente baixa, mas não é a maioria dos pacientes colonizados que desenvolve alguma infecção por aquele multirresistente, a grande maioria dos pacientes não desenvolve, mas é uma proporção considerável que desenvolve. Tem um estudo que é bastante interessante, saiu agora em 2023, mostrando, por meio de uma revisão sistemática, a proporção de pacientes colonizados por diversos multirresistentes que eventualmente desenvolvem infecção. A gente sabe que para ERC, por exemplo, 10%, por meio dessa revisão sistemática, eles chegaram em 10% dos pacientes desenvolvendo uma infecção de corrente sanguínea por ERC, por enterobactéria resistente a carbapenêmico, em 30 dias, o que é bastante relevante. Quando a gente vai olhar esse mesmo dado para SBL, eles já apontam 4% desenvolvendo infecção de corrente sanguínea em 30 dias. Se a gente for olhar comparando o VRE com enterobactéria resistente a carbapenêmico, só para quem não está habituado, VRE é o enterococo resistente à vancomicina. Olhando por densidade de incidência, o risco de infecção por ERC é 5 vezes maior do que o risco por VRE em pacientes colonizados. Então, é também uma coisa interessante. E a gente, na prática, vê que, de fato, a infecção por enterobactéria é muito mais relevante do que a infecção por enterococo.
Verdade.
São realmente infecções mais prevalentes. Então, isso vai acompanhar, com ou sem resistência. E aí, no final das contas, como é que a gente pode aplicar esses exames de rastreamento? Eu acho que a melhor forma de eu falar sobre isso é falar um pouquinho sobre o poder de a acurácia desse rastreamento e o valor preditivo negativo por grupo de multirresistente. Eu acho que dessa forma a gente consegue contextualizar um pouquinho melhor. Então, a gente consegue falar um pouquinho mais fácil sobre isso quando a gente está pensando em gram positivo, em MRSA e em VRE. A gente sabe, por meio de revisão sistemática, por exemplo, que o MRSA, que acaba sendo um patógeno temido e que faz com que muitas vezes o esquema empírico das infecções relacionadas à assistência à saúde tenha, dentro desse esquema, a adição de uma vancomicina, de uma teicoplanina, medicamentos potencialmente tóxicos e muitas vezes desnecessários. A gente consegue olhar, então, por meio do rastreamento, tomar uma boa decisão com base nesse rastreamento. Tem um trabalho que eu acho fundamental, publicado em 2018, uma revisão sistemática, que foi feita pelo grupo da Universidade McGill, lá do Canadá, que avaliou, conforme a prevalência do MRSA como causa de infecção, eles conseguiram avaliar o valor preditivo negativo do SUAB. E se a gente tem, num limite ali de 15%, de participação do MRSA naquela infecção que eu estou avaliando, então, sei lá, dentro das suas PAVs, pneumonias associadas à ventilação mecânica, a gente tem até 15% de MRSA, o que é um dado bastante razoável. Dificilmente a gente encontra tanta proporção de MRSA, na dinâmica de disseminação de MRSA do Brasil. Nosso problema é gram-negativo, né? Então, no final das contas, se a gente olha para prevalências ou dentro de infecção da corrente sanguínea ou de pneumonia, uma participação de MRSA de até 15%, a gente consegue dizer que o SUAB nasal tem um valor preditivo negativo superior a 95%. E
Quer
assim.
dizer, então a gente pode aqui, claro que cada paciente é um paciente e a gravidade do paciente pode até te fazer ir um pouco além, mesmo que a lógica
Exatamente.
não seja assim tão indicativa. Mas essa fala de tipo, a gente não tem MRSA isolado no nosso CTI, porque às vezes isso acontece, tem uma fase que você passa no CTI ali que você não isola. Eu acho que a gente não precisa cobrir grão positivo. Isso tem um sentido, assim, se a gente for ver a teoria, isso ampara de alguma forma?
Total, se a gente juntar o dado do SUAB nasal, do rastreamento para MRSA, com uma UTI sem disseminação de MRSA, sem paciente índice colonizado, a gente consegue dizer tranquilamente que a gente está num cenário seguro para MRSA. Então, a gente consegue abrir mão de drogas com ação MRSA para esquema empírico. Isso posso falar tranquilamente que é a prática do nosso CTI geral aqui do Hospital do Fundão. A gente não faz vancomicina, a gente não faz daptomicina empírica, a gente realmente não faz cobertura para MRSA, e isso de fato não é um problema. E a gente tem esse dado de literatura mostrando justamente esse valor preditivo negativo altíssimo. Conforme você falou, pode até ser que eu não estou disposto, meu paciente é muito grave, eu tenho medo de até 5% me preocupa demais. Então, assim, fiz no esquema empírico, mesmo sabendo da baixa probabilidade, mas aí você consegue repensar nesse esquema. As culturas estão negativas, o paciente está melhor. Não preciso ir seguindo ali, estou com 2 dias de vigilância das culturas, está tudo negativo. Dá para abrir mão da droga, do glicopeptídeo, da
E é
droga
tóxica
anti-MRSA.
muitas vezes, né? Que
Exatamente.
não é inócua, né?
Exatamente. Então, assim, acho que dá para não iniciar, mas em tendo iniciado, a gente consegue dar um passo atrás e tirar esse medicamento do esquema terapêutico do paciente com base nesse dado aí da cultura do material clínico em andamento, que não isola o MRSA, junto com o rastreamento negativo, junto com uma unidade que não seja de alto risco para esse micro-organismo. Se a gente vai olhar para o enterococo resistente à vancomicina dentro de uma mesma lógica, a gente tem dados mostrando que, em cenários controlados para VRE, e isso geralmente é visto por proporção de bacteremia por VRE causada, perdão, proporção de bacteremia por enterococo causada por enterococo resistente à vancomicina. Então, tem, por exemplo, um estudo retrospectivo também por esse grupo da McGill, que avalia mais de quase 400 episódios de infecção de corrente sanguínea por enterococo, e eles veem que dentro de uma prevalência de VRE para infecção por enterococo que não supere 15%, a capacidade de predição do swab retal para pesquisa de VRE também supera 95%. Então, é mais um dado que reforça essa ausência de necessidade de contemplação do VRE na infecção que a gente está tratando empiricamente. Lembrando que enterococo vai aparecer em situações específicas, não é um patógeno que vai aparecer, por exemplo, em pneumonia.
Não.
É algo que está muito relacionado realmente a catéter, eventualmente a trato urinário, enfim, mas aparecem em situações mais específicas. Então, a gente juntando ali a síndrome clínica com a infecção que eu tô tratando, junto com a microbiologia acumulada do serviço onde você atua, também o VRE é um microorganismo que a gente consegue tranquilamente abrir mão, vamos dizer assim, quando a gente está montando o nosso esquema empírico. Então, dá para individualizar também com base nesse rastreamento.
Eu acho que os gram-positivos têm esse pensamento, né? Se você
Sem
conhece
dúvida.
bem a sua microbiota, se você faz uma pesquisa, e se você não tem, acho que dá para abrir mão. Acho que essa é uma mensagem importante da gente lembrar. Lembrando que você pode individualizar seu paciente, como você falou, está com muito medo, começa e volta atrás. E os
Exatamente.
gram-negativos?
Pois é, aí é um assunto um pouquinho mais complexo e é justamente o que é mais importante para a gente, né? Então, a gente tem agora um dado que é bastante interessante. Eu li justamente revendo algumas coisas para essa nossa conversa, uma publicação agora de 2024 avaliando o rastreamento de acineto para predição de infecção invasiva por acineto. E a gente vê um dado muito interessante também, apontando que esse rastreamento conseguiu ter, dentro de cenários de terapia intensiva e transplante de órgão sólido, também foi uma revisão sistemática, como eu falei, com meta-análise, uma capacidade de predição, um valor preditivo negativo do rastreamento de acineto também foi de 97%. Então, também
Nossa!
funcionou. Agora, vamos juntar, assim, tem o acineto na minha unidade? Acineto é uma praga, né? A gente sabe que precisa
Difícil
realmente
não ter, hein?
se livrar dele. Isso, assim, a gente não vai simplesmente se basear no rastreamento para tomar decisão em cima de acineto. A gente vai ter que pensar, é uma pneumonia associada à ventilação mecânica? Como é que a epidemiologia de pneumonia associada à ventilação mecânica no hospital onde você está lidando, principalmente no serviço, dentro da unidade onde você está lidando, né? Então, se tem acineto MDR como causa importante de PAV ali, por mais que eu tenha um rastreamento negativo, não vai dar para abrir mão disso dentro do tratamento empírico de uma infecção grave. Então, acho que a gente vai juntar um pouco o dado coletivo com o dado individual. Se eu estou numa unidade de baixo risco para esse micro-organismo e ainda tenho um rastreamento negativo, também dá para ficar tranquilo quanto à necessidade de tratamento empírico de acineto nesse cenário. Mas aí eu acho que a gente vai ficar bastante também atento aos dados acumulados de microbiologia relacionada àquela infecção de interesse. E aí, como você falou, geralmente as CCHs dos hospitais têm esquemas montados para tratamento empírico com base justamente nessa epidemiologia. E aí, por fim, falando um pouquinho do ERC, né, que eu acho que é, na verdade, o nosso micro-organismo multirresistente de maior preocupação, de maior interesse, aquilo que realmente está associado com casos mais graves e, enfim, com grande mortalidade, com grande risco de disseminação. Para o ERC, a gente, no presente, ter bactérias resistentes aos carbapenêmicos, a gente não consegue ter tão claramente o valor preditivo negativo, olhando individualmente para o paciente desse rastreamento. Por outro lado, a gente sabe que a grande maioria das infecções por ERC acontecem justamente em pacientes colonizados. É um evento sequencial, geralmente o paciente coloniza e acaba depois desenvolvendo uma infecção por esse micro-organismo quando ele tem infecções em que enterobactérias são predominantes. Então, a gente sabe que as infecções por enterobactéria resistente a carbapenêmico, os pacientes de maior risco para essas infecções, definitivamente a literatura mostra isso para a gente. São os pacientes cirúrgicos com complicação abdominal e são os pacientes onco-hematológicos submetidos a terapias antineoplásicas que levem a mucosite, a neutropenia e a translocação de trato gastrointestinal, porque justamente enterobactéria mora no trato digestivo. Então, são as infecções originadas, né, no tubo digestivo que finalmente vão estar realmente relacionadas com esse micro-organismo, com esse grupo de micro-organismos. Apesar de a gente não ter dado de um valor preditivo negativo, a gente tem um dado bastante interessante também que é de agora, acabou de sair, no Clinical Infectious Diseases, que quem lida com infectologia sabe que qualquer coisa que sai no CID presta. Qualquer coisa que sai ali, a gente lê com
Tem
atenção.
que considerar, né?
Exatamente. O pessoal de Israel fez um estudo, assim, necessário, de base populacional, em que eles avaliaram. Eles têm um grande sistema de notificação. Todo paciente dentro dos hospitais de Israel que tem um primeiro swab positivo para enterobactéria resistente a carbapenêmico é notificado. E eles têm também um grande sistema de notificação de bacteremia. Então, eles conseguiram cruzar essas duas informações. O que eles observaram por lá? O risco de infecção por enterobactéria resistente a carbapenêmico em paciente colonizado é 1.000 vezes maior do que em paciente sem colonização conhecida. Eles encontraram uma incidência de infecção da corrente sanguínea em paciente colonizado de 2,5%, que é relativamente baixo, mas a gente pode também contextualizar que ele está olhando um país, né? Então tem unidade de maior e menor complexidade, tem hospital terciário, mas também tem hospital de baixa complexidade, em que esse risco naturalmente vai ser menor. Olhando especificamente dentro desse estudo, que eu acho que vale a leitura, a população que teve mais risco foi justamente o onco-hemato, teve quase 10% de infecção de corrente sanguínea com um ano de observação, após o evento colonização, e em UTI isso ficou em 5%, o que é relevante. Um outro dado, para deixar a gente um pouco menos seguro, é que, apesar desse risco 1.000 vezes maior no paciente colonizado, 24% dos episódios de bacteremia por enterobactéria resistente a carbapenêmico aconteceram em pacientes sem colonização conhecida. Então,
Que também não é tão pouco assim.
exatamente. Isso pode estar relacionado com um pouco de falha na acurácia, no rendimento ali, na própria sensibilidade do exame de rastreamento. A maioria das vezes ele está descrito com um rendimento ali, com uma sensibilidade de 70%, 80% para detecção. Então, a gente tem uma proporção relevante de falso negativo. Além disso, pode ter acontecido ali, dentro dessa dinâmica de olhar um país inteiro, falha de rastreamento de um paciente que deveria ter sido rastreado. Eventualmente um surto também, que faz com que a gente perca um pouco a mão nesse sentido, né? Porque se a gente está fazendo o rastreamento em intervalo semanal, e a disseminação está comendo solta, uma semana talvez seja um intervalo muito grande para o paciente poder adquirir a colonização entre um exame e o outro. Lembrando que a gente tem ali um turnover de 2, 3 dias para ter o resultado desse exame. Então, tem um pouco esses cenários. Eles observaram também que infecção por KPC, na verdade, o colonizado por KPC tem mais risco de infecção do que o colonizado por OXA48, por NDM, que também é um dado novo, mas que a gente na prática já observava. Não sei se eu já estou falando demais, Renata, mas assim, é um assunto que realmente me fascina.
Não, eu tô achando maravilhoso, porque e estava aqui pensando enquanto você falava, porque é muita informação Mas assim, como é importante, e também se a gente entrar nisso, a gente vai falar mais meia hora aqui, esse papel da CCIH, porque cada vez mais, e eu sei que isso já é muito claro, mas infelizmente a gente ainda vai a alguns hospitais menores que isso não acontece, né? Que você não consegue levantar ali a sua microbiota, que o plantonista ali do CTI não sabe exatamente qual o esquema empírico sugerido. E aí fica essa coisa perdida, fica a opinião pessoal de cada um. Que às vezes vem de uma experiência de um outro hospital que tem uma microbiota que pode ser um pouco diferente. Mas eu acho que você tendo isso organizado, a mensagem que eu vou levar aqui um pouco, que claro que eu vou individualizar completamente, e para os gram-negativos, é difícil você fugir de uma cobertura para gram-negativos, se você tem ali uma infecção respiratória, etc. Mas que um swab negativo para essas colonizações. Me deixa um pouco tranquilo para pensar se é necessário fazer um, claro, dentro da recomendação que já existe da CCH, mas para eu ir além dessa recomendação, né? Porque eu diria assim, existe uma recomendação para pneumonia da minha instituição. Se Se o swab desse paciente é positivo e ele é colonizado, talvez eu tenha que fazer um step acima do que é aquela recomendação. Mas se ele não é, eu acho que definitivamente eu não precisaria ir um step acima, né? Extrapolar, e eu posso seguir com bastante segurança a recomendação que está ali. Então, eu saio um pouco com essa impressão, que eu acho que é um grande passo, né? Porque a gente acaba usando muito antibiótico, e a verdade é que quando a gente está ali, é pneumonia, não sei o que, cobre multirresistente, vai com tudo, a gente tem um pouco essa ansiedade, principalmente o intensivista, como se isso fosse salvar, e não é. Como você falou, acho que o antibiótico faz muita diferença, mas as boas práticas de terapia intensiva, como várias que a gente citou aqui, são muito importantes para esse paciente.
Sem sombra de dúvida, e assim, você vai dizer até melhor do que eu quanto que insuficiência renal, por exemplo, é péssimo para o prognóstico dentro da
Nossa,
terapia
péssimo.
intensiva. Então, se a gente está fazendo esquema empírico com amikacinas, vancomicinas, polimicinas, a gente está
Uma
impactando
tragédia.
muito. É, realmente, então, assim, ainda que a gente inicie, a gente pode trabalhar com esses dados, entender essa probabilidade e dar um passo atrás. A gente não precisa fazer 10 dias, 14 dias de um esquema de espectro enorme para uma situação que você não definiu a etiologia. Por outro lado, eu acho que assim, é difícil a gente falar de terapia intensiva, de infecção relacionada à assistência, principalmente aquelas que são mais tardias, em que você não tem risco algum de bactéria multirresistente, principalmente olhando para os gram-negativos, né? Minimamente ali,
Sim.
pseudomonas menos sensível ao carbapenêmico, ou enterobactérias anticarbapenêmico, dependendo da epidemiologia do acineto. É difícil você a sua mão ser muito leve no tratamento empírico inicial, olhando especificamente para o gram negativo, principalmente para aquelas infecções mais tardias, né? Para pacientes que já estão há muito tempo expostos aos cuidados de saúde, muitas vezes expostos também a muito antibiótico. Então, a gente pode, pelo menos, ali raciocinar em cima disso, fazer uma terapia inicial um pouco mais ampla, investir o máximo possível em diagnóstico. Aí a gente está pensando tanto em culturas, em obter os espécimes clínicos mais nobres possíveis, fazer lavado broncoalveolar para o paciente com pneumonia, lançar a mão muitas vezes dos painéis moleculares para a gente tentar chegar no diagnóstico específico, enfim, buscar maneiras da gente estreitar esse tratamento com segurança, seja com base nessa probabilidade, usando as ferramentas tanto da microbiologia coletiva ali, né, dessa microbiota acumulada, quanto nos rastreamentos individuais, mas também a partir de investir muito em diagnóstico e tentar realmente estreitar, pegar pesado no começo, talvez, para o gram positivo. A gente tem muito mais
Menos.
segurança, com esses dados todos que a gente comentou, enfim. E talvez no gram-negativo a gente ser um pouco mais agressivo, conhecendo a epidemiologia local para entender o que é mais importante, mas tentando dar passos atrás após diagnóstico, a partir, de repente, de um não diagnóstico, mas de uma situação que eu posso talvez repensar num paciente que já está numa situação um pouco menos grave, né? Então, entender um pouco também a dinâmica de qual é o multi-R de maior risco para aquela infecção que eu estou observando, né? Como eu tinha comentado,
Perfeito.
para o enterococo na pneumonia, ele não vai aparecer na pneumonia.
Não vai.
O MRSA no paciente não colonizado também não vai ser tão relevante. A enterobactéria recente acaba carbapenêmico num paciente com complicação cirúrgica abdominal, esse a gente está muito preocupado. Então, a gente tem dados, por exemplo, que é uma das minhas maiores áreas de interesse, o paciente transplantado de fígado, por exemplo, a gente tem estudo de coorte grande, internacional, mostrando 30% de incidência de infecção por ERK em paciente colonizado que passa por transplante hepático. Então, assim, como que eu não faria
Não tem como.
cobertura
Você tem que contemplar, não tem jeito.
exatamente.
Luiz, eu amei a nossa conversa, assim, eu acho que é muito legal quando a gente vai se animando com a conversa, né? E a gente vê que poderia ficar aqui batendo papo mesmo. Adorei, te agradeço muito por estar com a gente aqui no Papo Crítico, por dividir o seu conhecimento, assim, vi o quanto você está empolgado com o tema, né? É muito bom a gente falar do que a gente gosta, né? E isso fica claro. Muito obrigada. E quem sabe a gente não marca uma próxima para discutir aí mais temas relevantes entre a infecto e a terapia intensiva. Até a próxima.
Legal, agradeço pela participação. Espero que seja útil para o pessoal que está acompanhando o podcast. Enfim, já passei a acompanhar também. Antes da gente conversar aqui, já escutei alguns e, enfim, já virou meu companheiro no caminho diário para o Fundão.
Que bom, fico feliz. Obrigada. Tchau, tchau.
Até lá, tchau, tchau.